partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O fim dessa civilização por meio do progresso da degeneração e poluição, agora evitado pela imunização racional. E assim caminhava o mundo por um progresso de degeneração, um progresso de poluição com o alfabeto artificial, o causador das artes e todos os deuses do alfabeto artificial progredindo para a extinção dessa civilização. Os deuses dos artifícios, os deuses do alfabeto artificial, com esse alfabeto artificial adotado pelos deuses da matéria, levando a civilização para sua completa destruição. Esse aparato artificial, embromador de histórias, lendas e contos, alimentando a esperança, que é a última que morre, e os contos bem planejados para uma boa catequese, todos indo para baixo de rondão. A falência dessa civilização por meio do progresso dessa degeneração e poluição. Tudo que se degenera, enfraquece, se multiplica e com o tempo desaparece. A poluição destruindo tudo. Onde iam acabar? Com a extinção da espécie humana. Belos salvadores e a humanidade desprovida de conhecimentos básicos para poder viver. Entendia que a realidade estivesse no mundo e na mesma hora em contradição com seus pontos de vista, por ver o desenrolar da vida e do mundo e chegar ao ponto da descrença total por não ter com quem contar nem onde se agarrar. Traídos pelo alfabeto artificial e o progresso do alfabeto artificial, as artes em ação, em excessos dos males causados pelos seus efeitos, que é a poluição em vertiginoso progresso. Tudo isto é bem conhecido. Queriam mudar sem saber como, queriam resolver a situação sem saber como, queriam se salvar sem saber como, porque o pior é sofrer com consciência do porquê está sofrendo. E hoje, sabendo como se livrar do completo extermínio dessa civilização, estava a caminho pelo progresso da degeneração e poluição. Então hoje, sabendo como embargar o extermínio da raça humana, esses pseudos, em franco domínio consciente, para um extermínio total, e deste modo de progredir, e desta maneira, já muitas civilizações foram extintas, progredindo mal, vive mal e acaba mal, a matéria é o mal e por isso mesmo se destrói, e onde iam parar com tanta inconsciência? E os deuses adoradores do artifício seriam vítimas também, por serem deuses do artifício, materialistas. E assim, vejam um pedestal de ruínas ao ponto que chegou. Que decepção para quem pensava que o alfabeto artificial fosse verdadeiro. Hoje estão vendo que o modo certo é um só, porque não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional, porque o mundo racional é um só. E no alfabeto artificial, uma infinidade de verdades, todas elas aparentes, todas elas traiçoeiras, todas elas negativas. E assim, o mundo dos iludidos e das ilusões, que é preciso tudo isso que aí está para acordar os que estão dormindo. E assim hoje, diante de tudo isso, a fase racional para a recuperação da humanidade, que já vem agonizando há muito, para respeitar o embuste como se o embuste fosse real. Basta ser matéria para ser um embuste, pela origem da formação dos seres, causa e espécie de um embuste, e daí a pretensão de querer ser o que não é, em tudo de origem torpe. Mas a falta de conhecer a si mesmo é que deu margem à pretensão de ser o que não é. Não botam em forma a pesquisa do seu ser, porque se botassem, tinham até arrependimento de serem como são e se apresentarem como não são. E assim, vivendo enganando a si mesmo, traindo a si mesmo, e por isso sentindo uma coisa e aparentando outra diferente, e por isso a vida cresceu de uma forma injustificável, porque ninguém nunca por ninguém nunca justificar porquê da vida, dizendo: a vida surgiu de um manau sem rumo e por isso estamos aqui sem rumo, porque não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, e até hoje todos à procura do certo sem encontrar. Então, o manau sem rumo, e ficou toda a humanidade jocosa desta maneira, jogando com as experiências, jogando com as aventuras, jogando de todas as maneiras para ver se acertava. E quanto mais procuravam acertar, mais se multiplicavam os desacertos. E daí a confusão reinante estabelecida e o sofrimento com seu império tragando todos. Sendo a vida um princípio do nada, formando-se em tudo aparente, lutando pelo nada e terminando em nada. E assim, vejam os costumes que embeberam todos de uma tal maneira que ficaram embebidos pelo nada, da forma mais degradante, pelo sofrimento atuante em que todos têm suas vidas. E assim, sempre perguntaram por que, que o sofrimento existe, e ninguém nunca soube responder do porquê somos sofredores, ninguém soube responder por que somos assim, ninguém nunca soube responder o porquê somos feitos da coisa mais insignificante que existe, que é o sêmen, que o animal racional é feito da mesma forma. O nosso princípio é igual. O animal racional e o irracional são feitos da mesma forma. Como isso se explica? Ninguém nunca soube explicar. E assim é tudo. De verdade, ninguém nunca soube falar a verdade. Ninguém nunca conheceu a verdade. Como já sabem perfeitamente, o princípio da formação do alfabeto artificial, articulado das ideias, das imaginações, do pensamento, das intuições, das variações, por ser um alfabeto artificial, tinha que nascer desse alfabeto os artifícios, todas as articulações prejudiciais à humanidade, por ser um alfabeto artificial. Artificial afastou-se do natural. E afastando-se do natural, que era antes de existir o alfabeto artificial, era o natural de astrologia. E o artificial deu causa a todo o mal existente reinando no mundo inteiro. Com o alfabeto natural não se passaria nada disso, todos acomodados e em paz sempre. Com o alfabeto artificial, todos incomodados e sem paz sempre. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a degeneração da mesma. O artifício evoluiu a matéria, e daí a poluição da matéria e a matéria se degenerando. Então, a causa de todo o sofrimento da humanidade são os primitivos de eras passadas que inventaram o alfabeto artificial. E quem vive artificialmente vive mal, sofrendo sempre por estar contra a natureza, por estar contra o natural. E daí a causa de todas as doenças que existem, e de todas as epidemias, e de todas as pestes e por aí afora. Mas agora está aí a fase racional para a recuperação de toda a humanidade que desconhecia a causa de estarem assim, de serem assim, e nunca houve quem pudesse dizer o certo. Mas agora, dentro da fase racional, vão conhecer o que há muito cansavam de perguntar e ninguém respondia. Então, Porfírio, vivíamos artificialmente e, na vida artificial, ninguém sabia a verdade. Todos procuravam a verdade, tinha muitos engambelos dizendo que era verdade, mas a verdade verdadeira não existia. Então, agora, na fase racional, estamos conhecendo a verdade das verdades.
É exatamente isso que nós podemos constatar hoje com a cultura racional, porque ficamos sabendo também que havia uma segunda opção, ou melhor, havia uma primeira opção da humanidade chegar aonde está chegando, que seria a opção do não sofrimento com o alfabeto de astrologia, que muita gente que vive neste mundo ainda não percebeu que a humanidade já viveu um tempo, há muito tempo, né, de acordo com as linhas da natureza, que era quando todos seguiam o alfabeto de astrologia e não havia o sofrimento que há nesse modo que nós, da história, histórico, isso, né, na humanidade adotamos. Por isso é que Deus sempre nos deu a liberdade da escolha, e escolhemos o modo artificial de viver por achar mais vantajoso nas suas conveniências pessoais, alguns, né? E acabaram dominando a opinião dos demais, e a maioria das pessoas tem mesmo é que obedecer, às vezes até certos caprichos desnecessários dessa civilização. Mas o importante é destacar que, com o artifício ou com o natural, a humanidade está fora do seu mundo de origem e tinha que voltar. A opção é sempre nossa. Nós sempre temos dois, três caminhos a escolher. Escolhemos esse caminho do alfabeto artificial, e é isto que o Racional Superior está nos mostrando com muita propriedade. Sem falar mal de este ou daquele, porque Deus não veio aqui para condenar ninguém. Ele veio aqui para levar todos de volta. Esse é o objetivo principal.
Nem condenar, nem castigar, né? Porque o pessoal fala, Deus castiga.
E nem obrigar ninguém a fazer aquilo que não queira. Mas existe o fator natural que deva ser respeitado. Ah, não quer voltar? Então vai descer de classe. E isso aí não tem como negociar. Porque a natureza das coisas, a natureza é de transformações. Portanto, como diz o outro, olha, se você não for por bem, vai por mal mesmo, mas tem que voltar. Porque de um jeito ou de outro, nós precisamos compreender isto. Então hoje nós estamos novamente diante de uma situação de escolhas, e muita gente ainda continua escolhendo o lado mais sofrido, o lado das dores, por achar que o outro lado, que é o natural, acham que não vai dar certo, ou porque não tem aquela capacidade de ficar dando expansão às suas vontades. O espírito humano é esse, né, Oswaldo? No final das contas, a gente não tem medo de ficar preso, né? A gente tem medo de não poder dar expansão aos nossos caprichos, às nossas vontades, aos nossos sonhos, que é o nosso instinto de liberdade. A grande questão, ou o grande problema, é que todo mundo quer ser mais livre do que a natureza lhe permite, e aí não tem espaço para todo mundo, né?
O filho tinha que haver confusão mesmo e viver uma vida complicada, porque animal racional, feito de matéria, né? Matéria, uma vida material, ligado em duas energias deformadas, elétrico e magnético, olha a confusão. Tudo para você nunca conhecer a verdade, nem sair disso daqui. Mas aí chegou a cultura racional, com a energia racional pura, limpa e perfeita, para preparar todos, para tornar aparelho racional, para começar o processo de volta ao mundo racional.
E acrescente-se a isso que você falou aí, dessas duas energias, o pior de tudo é que essas energias não sabiam para onde estavam conduzindo toda a civilização.
Não conheciam a verdade também, porque são deformados.
Era um capitão, é igual o capitão de navio que não sabe para onde vai. E ele é a autoridade suprema. Então a humanidade estava realmente no caminho da perdição, cada um, perdição natural, do fator natural de cada um, por vias de consequência de que as regras da natureza, a natureza não abre mão.
Via todo mundo perdido mesmo nesse mundo.
E tudo degenera, tudo vai deformando, vai enfraquecendo. O próprio pensamento foi ficando fraco. E esse é o fator de destruição hoje que a gente vê na civilização, que poderia ser uma coisa muito linda. La Belle Époque, o século passado, né, apontava para uma coisa assim, mas de repente a coisa degringolou completamente por causa do pensamento, que era o condutor da humanidade, e aí passou a não conduzir mais, e foi amadurecendo, e etc. E aí é hora da gente ouvir aqui a nossa amiga Madalena, num tempo bem breve, nos provando isso, que o pensamento amadurecido vai destruindo a civilização. Como é que é isso, Madalena?
Salve o Racional Superior. A civilização é uma coisa sublime, é de paz, amor e fraternidade. Mas por todos pensarem diferentes uns dos outros, é que houve esse deslize, esse desrespeito à civilização. E a causa é essa, por todos serem diferentes uns dos outros e pensarem diferentes uns dos outros. Daí, imperou a desarmonia da civilização, que é uma coisa mais sublime da humanidade. E essa é a causa da divergência da civilização, o ponto básico de paz, amor e fraternidade de todos. Divergência de pensamentos e pontos de vista diferentes. Houve o amadurecimento do pensamento e da imaginação. E tudo depois de amadurecido, o que acontece? Cai por terra. E é por isso que aí está a falência moral, física e financeira, depois do amadurecimento cair por terra. O pensamento amadureceu e a imaginação amadureceu. E as ferramentas do pensamento e da imaginação começaram a fazer tudo para destruir a destruição de si mesmo, sendo as ferramentas comandadas pelo pensamento amadurecido e pela imaginação amadurecida. Saiba o racional superior e leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Na fase do pensamento, o pensamento conduzia todos, mais ou menos, para todos viverem mais ou menos. Mas aí acabou a fase dele, ele foi secando e a gente viu as confusões que causaram no mundo. E hoje, 11 de setembro, a gente há 20 anos atrás estava vendo um terror no mundo, as Torres Gêmeas, a destruição feita pelo pensamento seco. Então, um horror e um pavor que todos lembram, todos ficaram estarrecidos com o que estava acontecendo, porque o pensamento seco causa violência, causa destruição, causa guerra, causa vítimas, e muita gente vitimada, e ninguém entendia por que essa confusão no mundo. Mas está aí, a fase do pensamento acabou. O pensamento está cada vez mais seco, e cada vez mais seco, mais destruições.
E todos pensando diferente, criamos assim uma civilização baseada em princípios de expansão, e nesses princípios da expansão, todos ultrapassando os limites de todas as coisas, e a nossa natureza já é de livre, espontânea vontade, quer dizer, a vontade é livre. Então aí demos a expansão a todas as vontades, e todos pensando diferente, aí acabou sobrando essa bomba toda, e a consequente destruição da civilização está baseada exatamente na destruição do pensamento. Mas vamos entender isso melhor agora com a nossa amiga Bernadette Catarcione, falando desse abuso da livre espontânea vontade, que é o fator dessa expansão, e sendo diferente, imagine o que, que vai acontecendo. Bernadette.
Malograda a deformação dos primitivos passos de todos que aí estão sofrendo as consequências da vontade e até hoje sofrem e penam por fazerem mau uso da vontade, por a vontade ser livre. Até hoje sofrem e penam pelos abusos da livre e espontânea vontade. Até hoje sofrem e penam pelos abusos do livre-arbítrio. É como começaram para ficarem como estão. E assim é tudo que se desregula, que passa dos limites, e passando dos limites saiu fora das regras normais e naturais de ser, porque tudo tem limite. O limite é a base de tudo. O limite de base para tantas toneladas não pode passar daquelas tantas toneladas, porque o limite é limite. Passou do limite, desequilibrou tudo. Foi o que se deu. O limite era até onde estava pronto para entrar em progresso, e passaram do limite. Passando para a parte que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade. A vontade tem limites. E o resultado é esse, de chegarem ao ponto em que estão, e até hoje prevalece em todos o que foi no início, a vontade, por a vontade de ser livre. Todos abusam da vontade, por a vontade de ser livre, e os resultados são todos nefastos. Os resultados da vontade são os sofrimentos e os padecimentos cruéis e o extermínio. Continuam assim, como principiaram, abusando da livre e espontânea vontade, abusando do livre-arbítrio, e quem abusa não respeita coisa alguma, não respeita nem a si mesmo. E é por isso que o sofrimento é berrante no mundo inteiro, por a vontade de ser livre. E o que é livre não tem limites, passou dos limites. E passando dos limites, não há quem aguente o sofrimento e os padecimentos. Portanto, tudo tem limite. Dentro do limite, tudo vai bem. E fora do limite, tudo vai mal. Tudo dentro do limite racional volta ao mundo racional. Fora do limite racional, não pode voltar para o mundo racional. Passou do limite. Racional tem limite. O limite é o respeito às determinações do mundo racional. Passando dos limites, desce para as classes inferiores. Dentro do limite, sobe para o mundo racional. Volta ao seu verdadeiro mundo de origem, mas sim, dentro do limite racional. Ordem e respeito. Ordem e respeito está dentro do limite racional. Saiu fora disto, está fora do limite racional. E estando fora do limite racional, desce para as classes inferiores. Segue a hierarquia da deformação. Com ordem e respeito, tudo bem, dentro do limite racional. Onde não há ordem e não há respeito, não é racional. Segue a hierarquia das classes da deformação das classes inferiores. E por passarem do limite da planície racional, é que aí estão sofrendo as consequências. O limite é ordem e respeito acima de tudo, o mundo racional. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E esse é o grande alerta que o mundo racional vem fazer para a humanidade, para esta civilização que está se extinguindo exatamente pelo abuso. Porque hoje nós não queremos mais um 3G, queremos um 4G. Não, 4G é pouco, vamos para o 5G. E assim vai, cada vez expandindo mais vontades, mais sonhos, mais ilusões. E cadê limite? Não existe mais limite, né? Dizem alguns até sonhando que o céu é o limite, como se para chegar no céu tivesse que ultrapassar os limites. Justamente o oposto, né? A nossa sabedoria está invertida nesse ponto de vista, se vocês olharem direitinho. Quanto mais abusamos dos limites, mais descemos. E muita gente usa passar dos limites achando que está chegando no céu. O céu é o limite, como se nada pudesse ser limitado nesta vida. Isto é um modo artificial de encarar a vida, é um modo de pensar que está destruindo a civilização. Mas se você ainda não entendeu muito bem isso, meu amigo, prezado ouvinte, a Helena de Oliveira vai nos explicar agora mais um detalhezinho para ratificar, quer dizer, confirmar, né? Essa coisa do pensamento que, em falência, por estar amadurecido, vai causando todas essas coisas, essa balbúrdia na vida humana, e aí terminando a civilização, e as pessoas não estão nem atinando para isso. Então vamos ouvir o que a Helena de Oliveira tem a nos falar sobre a falência do pensamento.
Ninguém conhecia o antes de ser, de tudo assim ser. E essa era a causa de todos viverem sem se conhecer. Essa era a causa de todos viverem desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia dizer o porquê que assim eram, e por isso a vida se encerrava em mistérios, enigmas e fenômenos. Daí a dona do pensamento e da imaginação fizeram as aparências para a lapidação do animal racional e dessa forma vira o seu aperfeiçoamento mais ou menos, para que todos fossem preparados dessa forma, para depois de preparados tivessem condições de passarem a se conhecer. Como estão vendo, por exemplo, um insignificante exemplo. O selvagem não tem condições de compreender um civilizado porque não está preparado. E um civilizado não tem condições de compreender e entender um habitante do mundo racional. Então, o que é preciso? Ser preparado pelo desenvolvimento feito pela energia racional, sendo assim desenvolvido o raciocínio, a vidência e o aparelho. E essa é a evolução natural dessa degeneração de origem racional. E a dona do pensamento e a dona da imaginação, desenvolvendo as suas ferramentas de uma maneira tal que chegaram ao ponto deste grande amadurecimento. E uma fruta, depois de amadurecida, começa a se destruir. E assim são os seres humanos. Depois de amadurecidos, começam a se destruir. Destruição essa em que todos estão alarmados com o que estão aguardando de um momento para o outro. A causa disso é o quê? O amadurecimento. E tudo depois de maduro, o que acontece? Começa a se destruir. E assim se deu, e assim está se dando com a humanidade. Amadureceu. O pensamento e a imaginação amadureceu, e os pensadores amadurecidos começaram a se destruir. Destruição esta que todos estão vendo e sentindo que passaram dos limites. Sim, porque depois de adiantados, de civilizados, de instruídos e cultos, chegaram a esse ponto de destruírem uns aos outros. Por quê? Porque houve o amadurecimento da imaginação e do pensamento. E depois de maduro é assim, começa a se destruir. Assim se deu com a humanidade, que desconhecia a causa de tudo isto que está acontecendo e o que ainda está por acontecer. Porque tudo depois de maduro é assim mesmo, começa a se destruir. E devido ao amadurecimento da humanidade, vem o término da fase do animal racional. O amadurecimento da humanidade é a causa do fim da fase do animal racional. Porque tudo depois de maduro começa a se destruir. O progresso amadureceu e os progressistas começaram a se destruir. E por vir o amadurecimento da fase, a fase do animal racional terminou. E surgiu na natureza a fase que há muito está anunciada, a fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, o substituto do pensamento. Como a fase do animal racional substituiu a fase do selvagem, e agora a fase racional, ou a fase do desenvolvimento do raciocínio, substituindo a fase do pensamento. E essa é a causa do animal racional estar destruindo uns aos outros. O amadurecimento do animal racional, porque tudo é assim, depois de maduro começa a se destruir por si mesmo. É o caso de viverem destruindo uns aos outros. A humanidade amadureceu sem se perceber e, por estarem amadurecidos, já de muito começaram a se destruir. Leia o livro O Universo em Desencanto.
Estão aí todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos próprios viventes, que são os demônios. Labirinto inconsolável. Tudo isto feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam, somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. falam em inferno, falam em diabo, mas muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabo todos são, e por isso estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem, e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes, no encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram, e por isso todos sofrem, uns mais, outros menos, e muitos que aparentam não sofrer, mas sofrem também. Então costumam dizer: o mundo é de sofrimentos. E para ajudar a fantasiar mais ainda o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Então, vivemos num mundo do inferno, queimamos no fogo do inferno, no fogo do sol, e queimando sempre até a destruição total de tudo. Mas tem a fase racional, a cultura racional, a fase para nos tirar desse inferno, para deixarmos de ser demônios, para sermos puros, limpos e perfeitos. Vamos ouvir agora a música Cleopan Thomas com Edson Nardi.
Pelo desenvolvimento do raciocínio, aí a paz, amor e fraternidade e concórdia universal. Um por todos, todos por um. Só assim sairemos dessa pálida, infarta e estúpida vida de Cleopan Thomas.
Onde está a consciência do povo? Consciente como pito no ovo. Cleopan Thomas, criaste com autoridade, sem nunca conhecer a verdade. Defende da autoridade, vivente fantasiado. A mentira foi criada na infância, mas a mentira é tanta ganância. Ensino certo pra criança, mania de água na pança. Nessa terra do resto que se dane, esperançosos do rebanho, só pastor. O inconsciente devorando tanta gente, essa discórdia do supremo criador. Cleopan Thomas, eu não vim só pra massa corejar. Cada um que pensa deve sacar. Toda essa gente procurando equilíbrio, mas não luta pela consciência. Não me ligo megalomania, nem tão pouco da mediocridade. Vira a rota, cheguei na cidade, querendo paz e felicidade.
Ouvimos a música Cleopan Thomas com Edson Nardi.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também pode encontrar o livro Universo em Desencanto pela internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá a biblioteca e faça seu pedido de livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255, 993 47 7255. Deixe sua mensagem para nós.
E também agora nós temos o WhatsApp com, na linha do direto, né? 2642-2000, 55-21-2642-2000, novo e ainda o segundo, né? Segundo WhatsApp da Rádio Geração
2000.
Pode entrar em contato pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp e comunique aqui com a Rádio Geração 2000 e faça as suas apreciações sobre este trabalho de divulgação cultural que nós fazemos aqui, e para nos dar aquela sensação de que estamos orientando as pessoas num caminho de ilustração sem querer doutrinar ninguém. Porque a cultura racional, Oswaldo, não foi feita para doutrinar. Já tem tanta doutrina no mundo, para que mais uma, né? Muitos pensam que é, eu não vou deixar a minha religião, a minha doutrina, para seguir outra. Não é isso, porque não tem que seguir nada.
Mas o nome já diz cultura racional. Cultura, então é uma cultura. Uma cultura para desenvolver o raciocínio. Porque teve a cultura para desenvolver o pensamento. Agora tem uma cultura para desenvolver o raciocínio. Uma coisa diferente da outra.
E a escola é a escola da natureza. Portanto, com a natureza ninguém pode.
E o professor é o livro.
Exatamente. Na sua casa, em silêncio, não tem que ir em local algum, na casa de ninguém, e nem ir, principalmente, pela cabeça dos outros, porque todos ainda pensam diferente e não tem como acertar. Logo, nós precisamos mesmo é nos conhecer pelo estudo da cultura racional.
É, e a linguagem do livro é muito fácil para todos entenderem, porque o livro é universal, então é a linguagem universal que todos entendem. Quem estudou muito vai entender, e quem estudou pouco também vai entender. Então, é feita para todos entenderem, todos compreenderem e todos se desenvolverem.
E aí a gente começa a entender com a cultura racional o que é o artifício, que toda essa arte que foi criada pela mente humana foi necessária ser dessa forma para nos amadurecer, nos preparar e desenvolver para chegar ao terceiro milênio, senão não chegaríamos nunca no terceiro milênio. Então tudo isso foi tudo preciso e necessário. O artifício foi uma escolha que a humanidade fez, as consequências estão aí, mas o artifício é contra o natural. E quem vai nos explicar isso muito bem é a professora Nádia.
O artifício, evolução do pensamento, e o pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque tudo na matéria é assim. Hoje, todos apavorados e desequilibrados pela destruição de tudo sendo feita pelo artifício. Sendo o artifício o causador da destruição dos próprios seres. E hoje, todos sendo vítimas pelo artifício, pela poluição, pelo envenenamento da atmosfera e pelo envenenamento de tudo e a destruição dos próprios seres, uma infinidade de formas e maneiras. Então o artifício é contra o natural, porque o artifício destrói a natureza, destrói os seres, e destruindo os seres é contra a natureza. Tudo isso, evolução do pensamento magnético, das imagens criadas na mente pelo magnético, pelas imaginações magnéticas, pelas intuições magnéticas, pelas orientações magnéticas e pela ação pensante magnética, pela inspiração magnética, uma das causas do artifício. Se o artifício fosse bom, todos no mundo iriam de bem para melhor. Mas por o artifício ser mau, e por isso é contra o natural, é por isso que todos no mundo, todos de mal a pior. O envenenamento da atmosfera, produzido pela poluição do artifício, é a causa de uma infinidade de enfermidades e doenças para liquidar o ser humano, que não devia existir. Então, o artifício é contra o natural, sobre todos os pontos de vista. Bom, minha gente, essa mensagem, né, Racional Superior, ela deixa claro que o maior culpado pelo sofrimento do animal, aqui, do animal racional aqui na Terra, é o próprio animal racional. Por ter cometido, há milhões e milhões de anos atrás, dois erros gravíssimos. O abuso do livre-arbítrio e a criação do artifício. Eu estava observando essa semana, no dicionário da língua portuguesa, existem três definições para a palavra artifício. A primeira, meio pelo qual se produz um artefato ou objeto artístico. Segunda definição, recurso engenhoso. E a terceira definição, astúcia, manha, artimanha. Comparando isso com a mensagem que eu li, eu reparei que todas essas três definições, elas têm tudo a ver com o processo de lapidação do animal racional aqui na Terra, depois da criação do artifício. Realmente foi um recurso engenhoso que o animal racional fez. Logo no começo, aparentemente, parecia que ia melhorar a nossa vida, mas com o decorrer do tempo acabou nos trazendo muito prejuízo e sofrimento. Só isso. Por quê? Nós somos animais de origem racional, vivemos fora do nosso habitat natural, porque no passado cometemos o erro do abuso do livre-arbítrio e acabamos nos deformando em matéria. Pelo que eu tenho estudado da cultura racional, a matéria ela tem duas partes, a parte do bem e a parte do mal. A parte do bem é a essência, né, ligada à nossa origem, é a parte que deveria ser sempre usada. E a parte do mal é a parte bruta da matéria. E quando nós vivíamos aqui na Terra, sob a regência do alfabeto astrológico, nós desenvolvíamos a parte do bem, a parte boa da matéria, né? Por isso a nossa vida era tranquila, era organizada, né? Nós tínhamos assim, tínhamos tudo o que precisávamos para viver equilibradamente aqui na matéria, alimentação natural, hábitos saudáveis, não havia poluição, não havia essas doenças horríveis que existem agora. Então, a relação entre os povos era uma coisa assim harmoniosa e tudo que nós precisávamos para viver equilibradamente aqui na Terra, a natureza nos dava e nos dava também as orientações necessárias para nós seguirmos a nossa vida, né? Sabíamos onde morar, com quem se relacionar, que profissão deveríamos seguir. Tudo estava escrito na palma da nossa mão. Era só consultar ali, estava tudo traçado na palma da nossa mão. Mas, como diz o Racional Superior, onde está o bem, está o mal. Onde está o satisfeito, está o insatisfeito. Aquelas pessoas que nunca se conformam com aquilo que têm, estão sempre procurando mais, querendo modificar aquilo que nem sabe se pode ser modificado. E a insatisfação com o destino traçado pela natureza fez com que alguns dos nossos antepassados se atrevessem a fazer mudanças significativas nas suas vidas. Mudaram tanto, fizeram tanta mudança na vida em busca do progresso, que acabaram substituindo o alfabeto astrológico pelo alfabeto artificial, desenvolvendo a partir daí a parte bruta da matéria, a parte do mal. Então, nós fechamos a mente, né? Nossos antepassados fecharam a mente para a parte do bem e abriram a mente para a parte do mal. Então, foram tantas coisas erradas feitas em busca do progresso que acabou sendo... quando nós ultrapassamos o limite do uso da energia magnética, usando a parte bruta da matéria, o comando astrológico acabou se revoltando contra nós e a natureza resolveu dar um basta. Hoje nós vemos estamos no terceiro milênio, né? Houve tanto avanço na ciência, nas artes, na tecnologia, e nós percebemos que o alfabeto artificial, ele não serviu para tornar o homem melhor. Não foi suficiente para tornar o homem melhor. Pelo contrário, serviu para afastá-lo cada vez mais do natural, né, e transformá-lo numa pessoa bem pior do que era na época do alfabeto astrológico. Mas tudo isso tem solução, né? Tudo isso tem conserto, porque nós estamos na fase racional, a fase racional está aqui, né, na Terra, em vigor desde 1935, e a natureza está nos dando uma última oportunidade de recuperação. A natureza, que é mãe, que é justa, que é generosa, está nos dando uma oportunidade para nos recuperarmos através do desenvolvimento do raciocínio. E para ingressar na fase racional, basta conhecer e estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Agora é pegar ou largar, né, Porfírio? É aproveitar essa oportunidade que a natureza está nos dando. A vida tem salvação, o sofrimento tem solução. Agora já temos a certeza absoluta de que com o pensamento não se faz mais nada que preste, não se consegue acertar em nada, né? E a natureza está nos convocando a raciocinar, e nós temos que aproveitar essa chance, essa oportunidade. Porfírio.
É isso mesmo, é pegar ou largar. Esse é o termo que nós deduzimos ao final de todo esse processo, que foi lapidação e é ainda uma lapidação muito forte, porque temos que considerar no meio disso tudo os antepassados, ou as histórias, as civilizações antigas, e a nossa verdadeira origem, habitante de um mundo de pureza, limpeza e perfeição, que decaídos no mundo da matéria, teria que retornar. E para retornar, quando a gente está entrando num buraco muito escuro e coisa e tal, alguma coisa acontece de trágico para que a gente possa sair. Porque se a coisa acontecesse boa, a gente ia querer continuar entrando da forma que inicial. Então, estamos em trevas, estamos perdidos na matéria, pensando e imaginando, porque o pensamento e a imaginação, hoje nós temos certeza, são essências e fruto desta transformação, deste mundo de matéria, né? O alfabeto astrológico que você mencionou era a parte, eu diria, lúdica de toda essa história que a humanidade vem passando, desde os primórdios, em que a natureza provou. Era uma fase racional, inclusive, mas o abuso continuou, então nós continuamos abusando, assim como para chegar no alfabeto astrológico já tinha havido um abuso anterior, que é a saída do mundo racional, nosso verdadeiro estado natural, e agora nós estamos na parte mais magnética e a natureza conversando conosco. Mas não é por maldade, não. É para que a gente sinta realmente que estamos no rumo que não vai a nada, não vai levar a nada. Então tudo isso que está acontecendo no mundo é para demonstrar isto. Como diz aquela mãe caridosa que já não aguenta mais as estrepolias dos filhos e mete cacete mesmo, que é para ver se a molecada aprende. Então o que a natureza está fazendo conosco, nada de errado. A energia magnética é o último recurso de lapidação, porque para baixo disso não tem mais nada mesmo. Então está na hora da gente enxergar a nossa verdadeira origem e saber que a arte foi uma necessidade de lapidação. O modo de falar que o Racional Superior usa no livro não é contra a arte, ele não está falando mal do artifício. Ele está simplesmente relatando a circunstância das eventualidades, dos eventos que nós criamos pelas nossas próprias escolhas. O que é importante ressaltar nessa história toda é que às vezes a gente começa a ler o Universo em Desencanto e assim, pô, se não é contra nada, por que é que ele está falando mal da minha ciência, das minhas artes e essa coisa? Não está falando mal, ele está simplesmente relatando tudo aquilo que a gente passa é de acordo com aquilo que a gente faz. Isso muita gente já sabe, e o que está faltando realmente, além da gente conhecer esse processo, é a gente saber que tem a solução. E a solução está na ligação com o verdadeiro estado natural. Ou seja, conhecer a razão e o porquê e as origens de tudo isso que aconteceu, da forma que aconteceu, para que a gente possa retornar ao estado natural. O artifício, no final das contas, foi uma obra-prima da natureza para dar aquele arroxo. Esse é o arroxo final que nós estamos passando. Então, todo esse progresso de poluição e que produzir pelas artes humanas é uma necessidade, e agora a gente sente isso na própria pele. Então está na hora da gente despertar uma consciência ou continuar na inconsciência da descida.
Tudo que nós tivemos, que estamos tendo e que teremos no futuro, tudo isso é preciso e necessário, foi preciso e necessário, é preciso e será preciso para a nossa lapidação. Então, a cultura racional não é contra nada nem contra ninguém, é em favor de tudo e de todos. Então não pensem que está falando mal de alguma coisa, não. Tudo que existe, que existiu, foi preciso e necessário para a nossa evolução.
E o Cleopan Thomas, que ouvimos a música, e muita gente não conhece o livro Universo e Desencanto, e ouviu a música Cleopan Thomas, eu nunca ouvi falar com essa palavra. E Cleopan Thomas quer dizer criados com autoridade para chegarem à maioridade sem terem o tirocínio das verdadeiras coisas, para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto, e daí a pouco estar alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopan Thomas. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado, com título de civilizado sem o ser.
E tá cheio de Cleopan Thomas lá no Planalto, né?
Muita gente vivendo com a vida
na
de
Cleopan Thomas. Na Casa Rosada, na Casa Branca, na Casa Verde Amarela, na Casa Vermelha. O mundo está coberto de Cleopan Thomas porque estão todos aborrecidos com tudo e consigo próprios, e ninguém está encontrando a luz do fim do túnel porque ainda estão pensando. Então, o que a humanidade mesmo precisa saber e conhecer é que existe a luz do novo conhecimento para engrandecer todo esse trabalho que a natureza teve de desenvolver a humanidade, de monstros para selvagens, de selvagens então para civilizados, e de civilizados agora para racionalizados, que é todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar. Então, não é para descer de classe. A civilização está terminando. É para a gente subir de classe. Subir para a racionalização. E não para a irracionalidade do pensamento. Então vamos desenvolver o raciocínio. O nosso programa é um programa cultural. Convida as pessoas a se conhecerem. Para poderem refletir sobre a sua própria existência. E chegar à conclusão, é isso mesmo, porque agora Deus está na Terra e a cultura de Deus está também, é a cultura racional. Então, Oswaldo, vamos aos abraços?
Vamos!
De coração aberto, abraça a todos como irmão, seja ele inglês ou...
Abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício e Ana, no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília, em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiduca, a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, lá de Sorocaba, a Sandra e Antônio Jaques, em Cachoeira de Macacu, e agradecendo a todos os nossos colaboradores também aqui do programa Terceiro Milênio, o Dr. Carlos Raso, o professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, a Bernadette Catarcione, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Heleda de Oliveira, o Paulo Loreto, a Bete, uma porção de gente que sempre colabora aqui com o nosso trabalho. Um trabalho de divulgação cultural, né? Trabalho de união, por isso todos se unem com uma finalidade só. E agradecendo naturalmente a toda essa audiência, que nós mesmo não sabemos ainda, mas é uma grande audiência mesmo no Brasil todo e até no exterior. E aqui destacando um abraço gostoso lá para Sorocaba, a Noroeste Paulista, né, aquela galera formosa de Sorocaba, a nossa amiga Alice, a Márcia, a Luísa e Marlene Moraes, e os nossos colaboradores de sempre, né? O Mirão, a Cecília Negrini, a Pedro, Alvin Quimas, e muita gente lá em Sorocaba, e também em Araras. Olha aí o Valdemar e a família dele lá de Araras, aquele abraço. João Carlos Santos e Priscila Leme, lá de Tapecirica da Serra. O Pedro e Benedito de Pinhal, também em São Paulo, aquele abraço. Inês Cesário de Almeida, de Socorro. Mery de São Bernardo. A Cida de São Paulo, um abraço verde e amarelo para todos vocês, né? O Nelson e Selma Redaeli, também lá em Catanduva, aquele abraço. Um abraço para a nossa formosa família Santos, né? Professora Iracema, que é a mãe da água. A Beth, que é a água. E o Anderson, que é o filho da água, o pingo d'água, formosa família lá em Campinas. E também um abraço para a nossa amiga Almásia da Livraria Racional e o nosso amigo Celso Veloso. E toda a galera aí de Campinas, naturalmente. O Jefferson, lá em Rio Claro, aquele abraço. A Gilce de Itaquaquecetuba, aquele abraço. A Jéssica Loreto, né, esposa do nosso colaborador Paulo Loreto. Também um abraço para Marta Chuí, doutor Yasuyoshi em Vilhena, Rondônia. Inesquecíveis colaboradores do programa Terceiro Milênio. Também um abraço para o Abraão de Minasu, lá em Goiás. A Sônia Poicoroni, aqui em Nova Iguaçu, aquele abração na Baixada Fluminense. E também a Dona Carmelita, lá em Bangu. Né? Vai mandar um abraço para a Dona Carmelita, não, Oswaldo? Ela está sentindo a falta.
Um abraço, Dona Carmelita.
Ela está sentindo a falta.
É o Oswaldo, do meu nome, hein?
É isso aí, é o outro.
É,
aquele
outro. Eu sou o outro.
Dona Carmelita, esse é o abraço do outro, né? É isso aí, é maravilhosa, Dona Carmelita, é isso aí. Também ainda, um abraço para o Wilson de Pantoja, em Pilares, o Otávio de Jacarepaguá e o nosso casal formoso de Benfica, o casal MM, Magna e Madalena, grande colunista agora do programa Terceiro Milênio. Parabéns, Madalena, parabéns, Magno. E um abraço para o nosso cantor Santos, a Vilma e Álvaro, lá em São João de Meriti. Um abraço também para a Caravana da Baixada, o Anderson Pepe, comandando lá com o nosso amigo Luiz, aqui a Baixada Fluminense. O Wagner Ribeiro, lá em Aperibé, o Ari, a Caravana Racional, lá de Itaucara também. Aquele abraço para o Noroeste Fluminense. Sidney, divulgador solitário, lá em Campos dos Goitacazes, mas firme e forte na obediência racional. E um abraço inesquecível para a nossa terra da Tercia Eterna, né? A terra da Josélia, lá de Santa Maria Madalena. Também um abraço para o Ronald, Rafael Vereador Mascarenhas, em União no Piauí. O Edilson Duda e João Rosa, em Castelo, lá também no Piauí. A Geralda Juiz de Fora, a Iranide de Brasília, aquele abraço. Sérgio Elizabeth Leite, em Curitiba. O Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina. Andrei de Porto Alegre. Getúlio Amorim, São Leopoldo. Márcio Momesso, lá em Floripa, Santa Catarina, que é o autor da nossa música tema A Roda Cósmica. E no exterior, João?
Altever Fernandes, em Tustin, na Califórnia. Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, em Miami, na Flórida. Edgar, em Chicago. Casimir Taylor, em Ohio. Derek, no Texas. Sônia Henderson, Montanha Oliveira. Igor Cláudio Oliveira, em New Milford, Connecticut. Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Magali em Nampula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, Professor Alfolab Mohamed na Nigéria, em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra. Estamos em cima da hora.
Pois é.
Muito obrigado pela sua atenção.
E lembrando a todos que a civilização está terminando, mas agora vem a civilização do terceiro milênio, que é a racionalização dos povos, e este é o convite do programa Terceiro Milênio. Venha se conhecer com a cultura racional. Uma boa noite.
Leia o livro Universos em Canto. Você está perdendo seu tempo, né? Corre e adquira o seu livro e leia o livro. Leia Estudo de Cultura Racional, o livro Universos em Canto. Obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom domingo. Salve.
Se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bendito. pressa pode crer.